Express Cultura.
Meio-dia e 32, começando mais um Express Cultura. Express Cultura de segunda-feira, dia 14 de agosto. É, estamos em ritmo aqui de Feira do Livro. Feira do Livro que começou no final de semana, né? Agora, que acabou de passar. E é legal esse período, que tem bastante atividade cultural acontecendo na Feira do Livro, mas também tem atividade cultural acontecendo aqui na USP, né? A USP que voltou às aulas do segundo semestre, então as atividades culturais daqui de dentro também estão voltando com força total. Começando com nossos boa tardes, Hugo, boa tarde.
Boa tarde, Khaled, boa tarde a todo mundo que nos acompanha nesta segunda-feira.
Sem mais delongas, boa tarde pro meu amigo Fontana também aqui acompanhando a gente na parte técnica. E lembrando que você pode escutar a Rádio USP onde quer que você esteja, em radio.usp.br, ou se você preferir, você pode baixar o aplicativo Jornal da USP. Além disso, você pode entrar em contato com a gente pelo...
pelo 3315-4660, 3315-4660. Também pode nos deixar um e-mail em expresscultura@usp.br, este é o endereço. Ou também deixar uma mensagem nos seguir no Instagram, Facebook, @expresscultura. Esses são os nossos contatos, então, que você que nos acompanha diariamente já sabe, Khaled.
Muito bem, agora meio-dia e 34.
Entrevista.
A Faculdade de Direito aqui de Ribeirão Preto, da USP, estreou na quinta-feira seu novo cineclube, o Cine Cidadania, né, com a ideia de trazer uma programação de longas metragens que falam sobre direitos humanos e cidadania. Para explicar melhor esse projeto, nós vamos conversar agora com o Luiz Ribeiro, que é jornalista e também coordenador do Cine Cidadania. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio USP.
Luiz, vamos começar você explicando esse projeto do Cine Cidadania, como veio a ideia, do que ele se trata.
Bom, como gosta de lembrar lá o professor Nuno Coelho, que é o diretor da faculdade, há mais de uma década que eles trabalham com a questão do cinema e cruzando isso com a educação, né? E agora, mais recentemente, surgiu a ideia da gente incrementar isso e trazer o estudante da escola pública para participar desse projeto, né? O Cine Cidadania, ele se propõe a exibir filmes que tratem das questões ligadas aos direitos humanos e à cidadania propriamente dita, para estimular a reflexão desses estudantes, né? E também para trazer o estudante do ensino médio, né? Que são os três últimos anos da formação, para dentro da universidade, para que ele possa conhecer um pouquinho, passar um dia aqui, conhecer o campus, saber os cursos que existem aqui dentro, viver um pouco, né, a universidade, e que isso sirva de estímulo para que ele pense em colocar a universidade no projeto de vida dele, que, por incrível que pareça, nesse contato que a gente já teve nesse primeiro semestre, é muito distante, a realidade deles muitas vezes não inclui a universidade pública. Às vezes eles pensam, vou fazer uma universidade privada, porque aí eu posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eles não sabem nem dos programas sociais que a USP tem, que as universidades públicas têm, inclusive agora com a instituição do Provão Paulista, né, isso está mais forte ainda, né? O estudante, muitas vezes, ele vem de uma família carente, mas ele tem direito à alimentação dentro da universidade. Se ele for de fora, ele tem direito à moradia e tem direito a bolsas também de trabalho e estudo, quer dizer, ele tem chance realmente de permanecer, né? Há uma preocupação com a permanência estudantil. E tudo isso faz parte desse nosso projeto, abrir essas portas, né? Descortinar essa realidade. E, claro, discutir cidadania, né? Que é extremamente importante. Nós vivemos um momento no Brasil onde isso é mais do que necessário, né? Que as pessoas não confundam os direitos humanos com outra coisa qualquer.
E até a questão da cidadania perpassa isso que você falou de trazer os alunos para dentro da universidade, deles aprenderem, né, como que faz para conseguir as bolsas. Eu estou falando isso porque no final do ano passado eu tive com alguns alunos de cursinho, cursinhos comunitários, enfim, conversando exatamente sobre isso, sobre cotas universitárias, como fazia para correr atrás disso, além das cotas, quando você entra na universidade, como que você faz, né, para correr atrás, então, de uma bolsa de alimentação, uma bolsa de transporte, enfim. E 90%, para não falar mais do que isso, não tinha ideia que existia cotas e que existia essas bolsas dentro, né? Então, realmente é algo que a gente tem que conversar bastante, né, Luiz?
Pois é, por incrível que pareça, o professor Nuno, inclusive, costuma ressaltar que às vezes ele vai em escola pública e uma das perguntas que ele recebe é quanto custa estudar na USP?
Sim.
Então, uma parte dos alunos nem tem noção de que a USP é gratuita, que a Unicamp é gratuita, a Unesp, a Univesp, que é a Universidade Virtual, e as FATECs, né, que são as universidades públicas do Estado de São Paulo.
Uhum.
E que estão agora nesse projeto do Provão, né? Eles vão destinar 13 mil vagas, onde os alunos do ensino médio vão entrar direto na universidade sem passar pelo vestibular. Eles vão fazer uma prova seriada, ou seja, faz no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, e a soma dessas notas vai permitir que eles tenham lá um ranqueamento para poder escolher vagas nas universidades públicas. A USP inicialmente com 1.500 vagas, se não me engano, mas tudo isso ainda está sendo construído. A prova, inclusive, esse ano vai ser no mês de novembro, né? Então eles vão ter três oportunidades de ingressar na Universidade Pública Estadual Paulista. Um, que é o Provão. Dois, é o Enem, a nota do Enem. E o próprio vestibular. Então, nós aconselhamos, inclusive, a não perderem uma dessas três oportunidades.
Sim.
Não é porque você está indo bem na sua prova seriada que você vai perder a oportunidade de prestar o Provão, a prova do Enem e nem o vestibular. Tem que tentar de todas as maneiras, né? E, como você bem disse, há uma série de benefícios sociais que pode ajudar o estudante a permanecer. Há alguns anos, as universidades verificaram que a evasão era muito grande. Ou seja, o aluno carente conseguia entrar na universidade, mas não conseguia permanecer. Porque ele tinha que sair para trabalhar, tinha que sair para a sobrevivência dele e ele acabava evadindo. Agora, tem um outro aspecto importante também desse nosso projeto, que nós vamos tentar ligar ele a um outro projeto, que é a produção de podcasts sobre as questões ligadas à cidadania e os direitos humanos. Porque nós precisamos dar voz para essa juventude. Essa juventude tem que ter o seu canal de expressão, né? E o podcast hoje é uma coisa bastante difundida, né? Até as rádios, até a nossa própria Rádio USP, ela usa a mão dessa questão do podcast. O programa vai ao ar, mas ele fica de alguma forma disponível para que você possa difundir ele por outros meios, né? E isso facilita bastante. E nós acreditamos que dar voz para a juventude é promover a cidadania, é promover o desenvolvimento desses cidadãos, né? E é promover o desenvolvimento da própria sociedade, né?
Luiz, e vocês, esses projetos, o Cine Cidadania e do podcast que você falou, como que funciona? Vocês trabalham sempre com a mesma escola, um período com elas, ou vai variando cada escola? Como que funciona isso?
Bom, nós estamos agora na primeira experiência, né, o primeiro semestre que nós vamos experimentar esse projeto. Então, nós escolhemos a Escola Cônego Barros para fazer esse projeto piloto. E escolhemos por algumas características, né? A Cônego Barros é uma escola central, então ela recebe estudantes de vários bairros da cidade, inclusive de várias cidades da região, né? E isso vai facilitar, inclusive, para que a gente faça uma análise dos resultados disso. Mas o Cônego Barros é só o piloto. No ano que vem a gente quer abrir para outras escolas, né? Dependendo da capacidade que a gente tiver, receber quem sabe até uma escola por semana, né? Nesse primeiro semestre nós vamos ter uma base de 16 visitas das classes do Cônego Barros, né? Mas no futuro a gente quer ampliar isso e passar para outras escolas.
Seria 16 duas vezes por mês, é isso? A frequência das exibições?
Nesse segundo semestre, nós tivemos que dar uma ajeitada no calendário por questão da utilização dos espaços na própria faculdade, né? E também do calendário de provas, toda uma dinâmica que cerca a própria vivência dentro da escola, né?
Uhum.
Porque hoje o ensino médio, inclusive, ele passa por um dilema e uma determinada crise, que é o estabelecimento de itinerários. Desviou-se um pouco do foco que era a formação para que ele chegasse pronto para prestar um vestibular, né? Hoje a coisa está mais difusa, o próprio governo do estado fala em implementar cursos técnicos dentro da própria escola pública, né? Então está um pouco, o estudante às vezes ele se sente um pouco perdido e tem uma carga de atividades muito grande. O Cônego Barros, por exemplo, é uma escola que tem dois turnos. Ela tem uma turma que entra às 7 da manhã e sai às 14 e outra que entra às 14h15 e sai às 21. Mas nós já temos escolas, inclusive em Ribeirão Preto, de tempo integral, que o aluno fica o dia inteiro na escola. E isso dá possibilidade com que ele tenha uma carga maior de matérias, mas não necessariamente aquilo que ele vai precisar para a vida acadêmica, por exemplo, né? Português e matemática no último ano, que seria o mais importante, ela tem uma carga bem reduzida. Uhum. Né? Então tem aí um pouco ainda de descompasso entre o que nós estamos vivendo da realidade do ensino público no estado de São Paulo e a própria escola do ensino médio com esse ensino médio que é, inclusive não é estadual, né? Que é definido pelo governo federal e inclusive o governo federal agora está revendo essa questão. No meio disso tudo a gente entrou com esse projeto e estamos aí tentando fazer com que haja uma interação maior entre universidade e escola pública.
Muito bem, vamos falar um pouquinho de exibição. A primeira exibição aconteceu na quinta-feira, que se passou dia 10, às 10 horas da manhã. Foi o filme Maurí no Outono que Não Acabou, o documentário, né, que a direção é minha. E ele volta a ser exibido, então, às 4 horas de hoje. Né? A exibição é gratuita, vai ser no Auditório do Direito. E eu quero que você me conte, Luiz, como que foi essa primeira exibição? Se atendeu às expectativas? O que vocês estão pensando para a exibição de hoje?
A expectativa foi plenamente atingida. Os estudantes ficaram muito envolvidos com a história, né? O debate foi muito bom. O produtor, o Tato, que é o produtor, estava lá presente, debateu com a gente. Nós tivemos, apesar do horário da primeira exibição, que foi às 10 da manhã, né? Apesar de ser um horário ingrato para as pessoas de fora virem na USP, né? Nós tínhamos pessoas da comunidade e foi um debate muito bom, né? Eu me emociono muito cada vez que eu vejo esse filme, já é a segunda vez que eu vejo, eu sempre me emociono, a história é muito tocante, né? E nós sentimos isso também no nosso público. Era uma classe de primeiro ano de colegial, quer dizer, ainda construindo a sua identidade, a sua maturidade, né? Mas a gente percebeu que foi importante, foi bem relevante, para a história deles.
Muito bem. Luiz, eu já vou pedir para você passar uma forma de contato, porque eu tenho certeza que o pessoal vai entrar em contato para saber quais são as próximas exibições quais são como que faz para conversar para as escolas e tal. A Faculdade de Direito tem um Instagram, não tem?
Tem Instagram, tem Facebook, eles têm uma boa... já tem uma boa estrutura de comunicação, né? E isso está permeado aí. A gente encontra nas redes sociais todas as informações e temos o site, inclusive. Aliás, eu queria aproveitar para falar de um outro detalhe desse projeto todo.
Pode falar.
Nós estamos construindo também um portal da cidadania. O que vai ser o portal da cidadania? Vai ser um local onde a gente vai aportar a produção desses podcasts que nós queremos estimular. Ali também vão estar as outras iniciativas, que nem, por exemplo, o podcast que vai ao ar aqui na Rádio USP, né? Nós temos aí o Em Dia com o Direito, Mulheres e o Direito, né? E tem outros programas também da Rádio USP que lidam com a cidadania, né? Então, nós queremos fazer um portal onde a gente possa contar tudo o que o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito oferece para a população, né? Que agora ele está sendo restaurado e no primeiro semestre do ano que vem, inclusive, esse Núcleo de Práticas Jurídicas vai oferecer atendimento à população, atendimento gratuito à população. Lá tem um grupo também que trabalha com imigrantes, inclusive os imigrantes venezuelanos que Legal. Chegaram em Ribeirão Preto, eles deram bom apoio para que tivéssemos, que essas pessoas tivessem documentação, que tivessem acesso à cidadania, né? E outros projetos que estão surgindo na área de LGBT, por exemplo. Então uhum. tem uma série de práticas de direitos humanos e cidadania que a gente quer aportar dentro desse espaço virtual, né? para que ele tenha visibilidade e que também as pessoas possam ter ali um ponto de informação da onde elas podem buscar os seus direitos, né? Então tudo isso está sendo agregado. A apresentação de hoje é às 16 horas, uhum. Né? Ela vai ser lá no auditório, entrada franca, aberta para toda a população, né? E na sequência um bom debate com um diretor premiado desse filme. Né?
Daqui a pouquinho, então, estou lá na Faculdade de Direito para conversar sobre esse documentário. É bom frisar, o Luiz já falou, mas eu vou deixar claro. Eles têm essa parceria com a Cônego Barros, mas a exibição é aberta a todos. Tanto os alunos, professores, funcionários aqui da USP, quanto as pessoas de fora da USP. Então, é só você chegar na Faculdade de Direito e no auditório, é um espaço bem grande, cabe bastante pessoa, não pode vir em cima da hora, não tem problema, vai ter lugar para você, né? Então, é só chegar. Luiz, vamos finalizar, então? Eu conversei aqui, pessoal, com o Luiz Ribeiro, jornalista, coordenador do projeto Cine Cidadania. E vamos fechar com o Luiz passando, então, fazendo um convite, né? E passando, então, a forma de contato aí para o pessoal saber das próximas exibições, ou se quiser fazer, né, pensar alguma parceria futura, enfim.
Bom, vou passar o contato aqui do telefone, que é lá da Casa 4, na Rua dos Bambus, aqui dentro do campus, que é o 3315-0108, tá? Mas a melhor forma de você saber o que a gente vai programar para esse segundo semestre é ouvindo a Rádio USP. Pode ter certeza que a Rádio USP vai estar sempre dando essa programação, sempre contando para vocês, e o próprio portal aqui do campus, né? Que é o ribeirão.usp.br.
Perfeito, Luiz, muito obrigado. Vamos escutar um pouco de música, uma música que tem tudo a ver com o tema do documentário, Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores.
soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.
Express Cultura
107,9.
Isso aí, Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. E vamos continuar com as dicas culturais de hoje. Como eu falei no começo do programa, a Feira do Livro começou nesse final de semana que acabou de passar, né, a 22ª edição. E a gente vai fazer um giro aqui com o Hugo Luque, porque de melhor vai acontecer hoje na Feira do Livro. Vamos lá, Hugo.
Vamos que vamos, Khaled. Você em casa pega a sua agenda, porque agora vai ter muita coisa para anotar. No primeiro bloco de hoje, o assunto é no primeiro bloco do nosso programa, né? O assunto foi documentário, e a gente segue nesse assunto, porque a Feira do Livro vai exibir o longa-metragem Caminhos da Salvaguarda, que discute a trajetória da capoeira até o estado de São Paulo e apresenta o samba de roda. O filme é produzido pelo Instituto Plural, tem sessão às 7 horas da noite no Auditório Pedro Paulo da Silva, que fica no Centro Cultural Palace, Rua Álvares Cabral, número 322, ali ao lado do Teatro Pedro II, com entrada grátis. A peça Palavras do Guarda-Chuva, promovida pelo Sesc, cria uma relação entre o público e a linguística africana, responsável por inúmeros verbetes populares no Brasil. O objetivo é informar com interatividade, através da música e da poesia, as origens das palavras africanas que são comumente usadas aqui no Brasil, além de seus significados. Esse evento é gratuito, esse evento do Sesc, né? E é aberto para todos os públicos. Tem a participação dos palhaços Chicote e Filipeuto e começa às 5h30 da tarde no calçadão do centro, ali, perto da Praça 15 de Novembro, em frente ao Teatro Pedro II. Ainda falando de Sesc, o Sesc realiza também uma apresentação circense com os acrobatas Lumenin e Pablo Nórdio, em parceria com a companhia brasileira Barnabô e a companhia catalã Cíclicos. Perdão. O espetáculo se passa em um ambiente rural e fantasioso, onde os artistas, com acrobacias que desafiam a gravidade, contam narrativas que extrapolam a realidade. O espetáculo será na Esplanada do Pedro II, que também é ali na Rua Álvares Cabral, no centro, a partir das 4h30 da tarde, entrada grátis. Também pelo Sesc acontece o bate-papo com Sérgio Vaz. Ele fala sobre temas... O tema será escritas e oralidades de quebrada. Sérgio é um poeta e articulador cultural precursor do movimento dos saraus periféricos em São Paulo, além de ser idealizador do movimento Cooperifa, e está lançando aí seu quarto livro, Flores da Batalha. A conversa com Sérgio Vaz é às 6 horas da noite, na tenda do Sesc, que também fica ali na esplanada do Pedro II. Mais à noite, com M. Barbaça e Luísa Romão, acontece a intervenção artística Também Guardamos Pedras Aqui. Essa atividade apresenta o encontro de uma mulher de vida tranquila com o imponderável em uma tarde de compras domésticas. A apresentação começa então às 7h30 da noite no Auditório Meira Júnior, no Teatro Pedro II, entrada gratuita. Rita Von Hunt, que é drag do professor e ator Guilherme Terry, volta para Ribeirão Preto no Teatro Pedro II, na sala principal, para o bate-papo Debatendo Palavras e Ideologia. Serão abordados temas sociais com horizonte radical, emancipatório, e a Rita sobe ao palco às 7h30 da noite para falar sobre convicções, ideias, princípios, doutrinas e valores. Esse evento com a Rita Von Hunt é gratuito, a retirada de ingressos começa às 6h30. Terminando aqui, vai ter também Roda de Choro com o Choro da Casa. Isso aí já é tradicional de segunda-feira, né? O show de chorinho tradicional de Ribeirão Preto será na frente do Teatro Pedro II, ali embaixo do relógio da Praça 15 de Novembro. Eles vão apresentar clássicos do gênero, uma apresentação especial dentro da programação da Feira do Livro. A roda começa às 8h30 da noite e quem quiser participar pode, seja cantando ou apenas assistindo. É sempre bom lembrar, Khaled, e pessoal que nos ouve, que nós passamos aqui algumas das atividades que acontecem na feira, mas a programação completa você encontra em www.fundaçãodolivroeleiturarp.com. www.fundaçãodolivroeleiturarp.com.
Muito bem, com esse giro Feira do Livro, a gente termina o Express de hoje. Amanhã tem mais Express, tem mais dicas de Feira do Livro, tem bastante coisa. Até amanhã a todos. Tchau, tchau.
Express Cultura.